Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão Especial do Impeachment retoma depoimento de testemunhas na segunda-feira.
Capiberibe destaca a importância da participação popular na fiscalização e no controle dos gastos públicos.
Escolas particulares não podem recusar matrícula de crianças com deficiência, diz STF. E Paim elogia a decisão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Especial do Impeachment retoma na segunda-feira o depoimento de testemunhas. Para segunda e terça-feiras, estão previstos 9 depoimentos.
A defesa da presidente Dilma Rousseff já apresentou à comissão a nova lista de testemunhas que vão falar em favor da presidente, como explica a repórter Érica Christian.
Entre os convidados estão a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o ex-ministro da Educação, Renato Ribeiro, além de técnicos da equipe econômica. A defesa também solicitou que seja reconsiderada a negativa para a oitiva do professor Luiz Carlos Bresser e que a comissão só tome os depoimentos após o Supremo Tribunal Federal analisar o recurso para a oitiva de especialistas. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, vai apelar ao presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, a respeito do prazo de 3 minutos para perguntas feitas pelos parlamentares e de 2 minutos para a resposta das testemunhas.
O que está acontecendo na comissão de impeachment é injustificável. Temos um prazo dado pela Constituição e a comissão, por sua maioria, quer reduzir esse prazo porque tem um compromisso político com o presidente interino de fazer o julgamento do impeachment antes da abertura dos Jogos Olímpicos.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lembrou que o presidente do Supremo tem mantido as decisões da comissão. Ela afirmou que esse tempo de fala é suficiente para não alongar os trabalhos do colegiado.
Quando foi definido três perguntas objetivas e a resposta é dada. Quando você quer complicar, aí não adianta você tentar botar racionalidade. Eu já não concordo assim com essa insistência de dizer que nós estamos tolhendo o amplo direito de defesa.
O senador Regufo, do Distrito Federal, cobrou do Senado a apreciação do projeto de iniciativa popular com medidas de combate à corrupção apresentado em março com assinatura de mais de 2 milhões de cidadãos.
Entre as medidas estão a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e do Caixa 2 de campanhas políticas, bem como a responsabilização dos partidos políticos em relação a práticas corruptas.
Para evitar que outros projetos de iniciativa popular demorem a ser votados, Regufo defendeu a aprovação de sua proposta, que dá a esses projetos o mesmo rito das medidas provisórias. Isso vai garantir uma votação mais rápida a essas propostas.
Não pode uma medida provisória feita pela Presidência da República ter mais importância dentro do processo legislativo do que um projeto de iniciativa popular que recebeu a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a transparência e o controle social dos gastos públicos. Usando um exemplo de seu estado, ele mostrou o quanto é importante a participação da comunidade na correta aplicação do dinheiro público.
O senador contou que em 2013 apresentou um projeto ao Ministério da Integração garantindo 16 milhões de reais para obras que beneficiariam um assentamento de hortifrutigranjeiros no Amapá.
Segundo Capiberibe, a participação popular por meio de um grupo de WhatsApp tem feito com que a comunidade fiscalize as obras.
Os tijolos são contados pela comunidade. A qualidade do serviço é fiscalizada pela comunidade e comunicada pela rede de WhatsApp. Então há um controle social de cada centavo do dinheiro. E aí, para ampliar ainda mais o controle social, foi criada uma página no Facebook.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, pediu ao Banco Central a imediata redução da taxa básica de juros porque considera os atuais 14,25% muito prejudiciais ao país.
Ele explicou que taxas elevadas fazem o país gastar mais com os juros e o serviço da dívida. Somente no ano passado, essas despesas consumiram 940 bilhões de reais, conforme o relatório de execução orçamentária de 2015.
Segundo Dário Berger, a redução de um ponto percentual nos juros de 14,25% daria ao país uma economia de cerca de 15 bilhões de reais.
que efetivamente a gente possa baixar a taxa de juros e, com a baixa da taxa de juros, poder ampliar o crédito, porque sem crédito não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo, sem consumo não há imposto e sem imposto a União não vive, os estados não vivem e os municípios não sobrevivem.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou o crescimento de 15% das exportações da indústria de transformação no primeiro quadrimestre deste ano.
No setor têxtil, por exemplo, o crescimento foi de 27%. Já as exportações de máquinas e equipamentos cresceram 17% e a de veículos automotores, 18%.
Segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil, devemos fechar o ano com um crescimento de 5% no valor das exportações de produtos manufaturados, mesmo a despeito da queda dos preços internacionais.
E projeto aprovado esta semana na Comissão de Direitos Humanos garante porte de armas a 5 categorias profissionais: oficiais de justiça, peritos médicos do INSS, auditores tributários dos estados e do Distrito Federal, avaliadores do judiciário e defensores públicos.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, foi relator do projeto e recomendou sua aprovação devido ao alto risco de retaliação que sofrem esses profissionais. Ele acredita que a medida vai também contribuir para a economia de dinheiro público.
Vou citar o caso, por exemplo, dos agentes penitenciários. Eles ficam dentro do presídio para fazer a segurança dos presos e precisa da polícia militar armada para servir de babá para aqueles agentes. Então, por que não treinar esses agentes se eles mesmos cuidam da segurança?
As escolas particulares estão proibidas de recusar a matrícula ou cobrar taxa extra de alunos com deficiência, decidiu esta semana o Supremo Tribunal Federal.
A decisão manteve a validade de norma prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência, questionada na Justiça pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
As escolas queriam ter o direito de cobrar mensalidades mais caras para adaptar as instalações físicas e contratar profissionais para acompanhar os alunos com necessidades especiais em sala de aula. Também argumentaram que este tipo de atendimento deveria ser garantido apenas na rede pública e os altos custos poderiam provocar a falência de colégios particulares. O autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera o pagamento adicional uma injustiça e argumentou que a legislação assegurada pelo Supremo busca promover a pluralidade e evitar a discriminação nas escolas.
Isso é totalmente inconstitucional, vai na contramão de toda a política de inclusão para que todos tenham acesso à chamada escola normal, e ainda é uma discriminação muito honda, né?
Outro projeto já aprovado pelo Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados estabelece que qualquer taxa que tiver sido cobrada dos alunos com deficiência terá que ser devolvida em dobro pelas escolas, com juros e correção monetária.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. 2016 é ano de eleições. Por isso, o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrás, entregou a lista de responsáveis com contas julgadas irregulares para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. A lista indica as pessoas físicas que, no exercício de cargo ou função pública, tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCU nos últimos 8 anos. Agora, a Justiça Eleitoral, com base em critérios definidos em lei, decide se deve declarar a inelegibilidade dessas pessoas. A lista está disponível em www.tcu.gov.br e será atualizada diariamente até o fim do ano. Nesse período, podem entrar e sair nomes, em razão de julgamento de processos e recursos pelo TCU ou, ainda, por decisões do Poder Judiciário. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.